Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Encerrados os trabalhos de transição de governo.
Presidente eleito Lula anuncia novos nomes da equipe que vai atuar no ano que vem.
Recebe relatórios de grupos de trabalho e fala sobre prioridades para quando assumir Gabriela Noronha.
Em seu discurso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que seu governo não vai apostar em privatizações e ressaltou compromisso com a educação no país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Dinheiro extra no fim do ano?
12 milhões de pessoas ainda não fizeram o saque extraordinário do FGTS.
Prazo vai até quinta-feira.
E ainda vamos falar de saneamento básico.
Diagnóstico divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional mostra como está acesso a água, esgoto e coleta de lixo no país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e equipe participaram nesta terça-feira do evento de encerramento dos trabalhos da transição de governo no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
Hoje foram anunciados dois novos nomes para a equipe do próximo governo: Margarete Menezes, à frente do Ministério da Cultura, e Aloysio Mercadante para presidir o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Durante o último mês, 32 grupos de trabalho e dois conselhos participaram do governo de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. Além dos nomeados, a maioria atuou como voluntário. Foi o que disse o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.
Participativa, democrática, técnica, reunindo os melhores quadros de todas as áreas, transparente e com menos recurso, perto de 1.000 colaboradores, participantes, mas na realidade, se contar Zoom, participação à distância, técnica, foram mais de 5.000 pessoas no Brasil inteiro que deram sua contribuição voluntária.
O coordenador dos grupos técnicos da transição, Aloysio Mercadante, afirmou que foram entregues nesta terça-feira ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, relatórios com diagnósticos da máquina pública, sugestões de medidas, prioridades e riscos.
Nós conseguimos desenhar uma nova estrutura de governo sem aumentar as despesas com cargo e estrutura, racionalizando, compartilhando estruturas afins para que a gente possa ter mais eficácia do governo com menos recursos, fazer mais com a mesma condição que nós tínhamos antes na estrutura administrativa. E ali tem também revogaço. Só de revogaço, presidente, tem 23 páginas. Nós estamos passando por uma peneira bem fina, para poder avaliar cada medida, as suas implicações, e tudo isso agora vão para os novos ministros, que vão reanalisar o que está ali e decidir junto com o presidente o que será revogado e as medidas preliminares para esse início de governo.
Em seu discurso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que seu governo não vai apostar em privatizações e ressaltou compromisso com a educação no país.
Não é possível que a gente não compreenda a necessidade desses meninos ter escola de qualidade, dessas meninas ter escola de qualidade, inclusive escola de tempo integral, que nós vamos fazer todo o esforço possível para que esse país tenha escola de tempo integral, porque além de cuidar melhor da educação, a gente vai ter como resultado menos violência e menos vítimas na rua, porque as crianças estarão protegidas dentro de uma escola aprendendo alguma coisa. Portanto, é um compromisso com a questão do ensino básico e do ensino de tempo integral.
Mais cedo, após um encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a cantora Margarete Menezes confirmou que aceitou o convite para assumir o Ministério da Cultura, pasta que deverá ser recriada em 2023.
Você vê isso como uma missão mesmo, até porque sendo uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação, entendendo também a necessidade da gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então, o presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer um Ministério da Cultura forte para atender aos anseios, né, do povo da cultura, do povo do Brasil, pelo potencial que a nossa cultura tem, a nossa riqueza.
E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou ainda o nome de Aloísio Mercadante para presidir o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Reportagem Gabriela Noronha.
E o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está conversando neste momento com a imprensa em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil.
E é para lá que vamos agora ao vivo conversar com a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, 3 dias após ser indicado como ministro da Fazenda, Fernando Haddad fala pela primeira vez com a imprensa de forma oficial nesta terça-feira. Haddad anunciou o economista Gabriel Galípolo para assumir a Secretaria Executiva da pasta, segundo posto mais importante no Ministério da Fazenda. O secretário executivo conversa diretamente com o ministro, tanto para auxiliar em decisões sobre políticas econômicas, como para resolver assuntos internos e administrativos. Galípolo já integrava o governo de transição, especificamente no grupo de trabalho da infraestrutura, formado em ciências econômicas e mestre em economia política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele foi presidente do Banco Fator entre 2017 e 2021. Fernando Haddad falou sobre a proposta que o futuro governo deve encaminhar ao Congresso com um novo arcabouço fiscal.
O arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, ele, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, né, de ser sustentável e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. O que que significa isso? O financiamento dos programas prioritários do governo e a sustentabilidade da dívida pública. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social.
Hoje, Fernando Haddad também anunciou o nome do economista Bernardo Appy, para atuar como secretário da pasta para a reforma tributária. Appy foi secretário do Ministério da Fazenda em governo anterior de Lula. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Hoje é o Dia do Marinheiro.
Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro e autoridades participaram de homenagens lembrando o patrono da Marinha, o Marquês de Tamandaré.
A data relembra um dos heróis nacionais, o Marquês de Tamandaré, que lutou pelo país em vários episódios da nossa história, como a independência do Brasil e a Guerra do Paraguai. O evento deste ano homenageou aqueles que, por dever à pátria, passam mais tempo no mar que ao lado da família. Autoridades civis e militares receberam a medalha Mérito Tamandaré pelo serviço prestado ao país. Entre os agraciados, os ministros da Cidadania, Ronaldo Bento, da Saúde, Marcelo Queiroga, e do Turismo, Carlos Brito, e o presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicações, Glenn Valente. O almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, lembrou avanços em 2022.
Tivemos as recentes incorporações ao setor operativo do submarino Riachuelo e do navio Patrulha Maracanã. Além disso, houve as ativações do 1º Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas e do Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e seu discurso foi lido pelo orador do evento.
No ano do bicentenário de nossa independência, sinto-me, juntamente com todos os brasileiros, um legítimo herdeiro da coragem, bravura e resiliência de Tamandaré.
A cerimônia foi encerrada com um desfile militar no Grupamento de Fuzileiros Navais em Brasília. Reportagem Carla Fagundes.
Quase 12 milhões de pessoas ainda não solicitaram o saque extraordinário do FGTS, no valor máximo de até R$ 1.000.
E o prazo está acabando, vai só até quinta-feira.
Quase 46 milhões de brasileiros já sacaram o valor.
O saque extraordinário do FGTS veio em boa hora para a moradora de Brasília, Antônia Sergiana da Silva.
Eu paguei umas contas que eu estava devendo de 100 e pouco e os outros eu comprei comida.
E quem ainda não solicitou o valor deve ficar atento. Os trabalhadores têm até o dia 15 de dezembro, ou seja, quinta-feira, para efetuar o pedido. Pode solicitar o saque extraordinário do FGTS quem não recebeu os valores automaticamente pelo aplicativo Caixa Tem ou que recebeu, mas não movimentou o dinheiro no prazo máximo de 90 dias. A auxiliar administrativa, Ana Gabriela de Oliveira, descobriu só agora que tem direito.
Foi de um emprego que eu tive em 2015, vou receber agora em janeiro.
Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados e aplicar em solicitar saque. O valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias e pode ser usado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência para outras contas. A liberação do saque extraordinário de até R$ 1.000 por trabalhador começou em abril. O valor já foi creditado para quase 46 milhões de trabalhadores. Mas desse total, cerca de 12 milhões ainda não sacaram o dinheiro. Para outras informações sobre o saque extraordinário do FGTS, acesse www.caixa.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E o Conselho Curador do FGTS aprovou hoje uma proposta que amplia a participação do setor privado nas operações de infraestrutura urbana.
Concessionárias responsáveis por rodovias, ferrovias, hidrovias, portos ou aeroportos passam a ter acesso a recursos do programa ProTransportes.
As intervenções devem contribuir para melhorar a integração entre centros urbanos.
No setor de transportes, há uma expectativa de quase R$ 2 bilhões em investimentos já contratados por empresas concessionárias, tanto de rodovias como de ferrovias.
O ProTransporte é gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
E o Ministério do Desenvolvimento Regional também divulgou hoje os diagnósticos temáticos sobre a prestação de serviços de saneamento básico do Brasil.
Esse é um estudo feito todos os anos com base no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.
E os dados mostram que as redes de água e esgoto cresceram no país entre 2020 e 2021.
O diagnóstico temático sobre a prestação de serviços de saneamento básico no Brasil concluiu que aproximadamente 84% da população brasileira tem acesso a redes de abastecimento de água. Já o acesso a esgotamento sanitário atende quase 56% da população, um crescimento de 2,4% em relação aos números que foram apurados em 2020. Foram reunidos dados de mais de 12.800 prestadores de serviços de água e esgoto, manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais de todo o país. Os números foram coletados ao longo deste ano e são referentes à cobertura que havia até o ano passado. De acordo com eles, a cobertura das redes de distribuição de água no Brasil passou de 753 mil quilômetros de extensão. O número representa 25 mil quilômetros a mais que o apurado na edição anterior do estudo. Já a cobertura de esgotamento sanitário chegou a 365 mil quilômetros. A estimativa é que em 2021 tenham sido coletadas mais de 65 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Além disso, 1.991 municípios do Brasil tinham um sistema exclusivo para drenagem e manejo de águas pluviais. Mariana Jungmann para A Voz do Brasil.
E se ao abrir a caixa de e-mail, você se deparar com uma mensagem supostamente enviada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, cuidado!
E-mails vêm sendo enviados indevidamente em nome do Ministério com tentativa de phishing, um mecanismo usado por golpistas para obter dados privados da vítima.
Aconteceu recentemente com um falso comunicado sobre uma seleção de pessoas para comprovação de dados para o programa Casa Verde Amarela.
Esta seleção não existe. Se você receber um e-mail como esse, nunca clique em links ou anexos suspeitos.
Se a mensagem suspeita vier de alguém que você conhece, entre em contato com essa pessoa por outros meios, como mensagem de texto ou chamada telefônica para confirmar.
E caso perceba que se trata de golpe, denuncie a mensagem e exclua.
Daqui a pouco vamos falar sobre as condições especiais para parcelamento de dívidas para produtores rurais que estão em áreas de irrigação da Codevasf.
Os descontos podem chegar a 95%.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
Você pode ajudar a salvar uma vida. Quer saber como? Sendo doador de medula óssea.
Atualmente, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea no Brasil, chamado de REDOME, é o terceiro maior do mundo, com mais de 5 milhões e meio de cadastrados.
E quanto maior o número de cadastros, maior é a chance de encontrar um doador compatível.
O professor Augusto da Silva Martins já perdeu as contas de quantas vezes doou sangue e aproveitou uma campanha feita na escola onde trabalha para procurar o Hemocentro e fazer outra boa ação, se cadastrar para ser doador de medula óssea.
É uma sensação muito boa, é uma sensação de que você está ajudando uma pessoa que você nem conhece, mas que você sabe que está estendendo o amor para muito longe.
A doação de medula pode ajudar no tratamento de cerca de 80 doenças diferentes, como leucemia, e linfoma. Para se tornar um doador, é preciso fazer o cadastro no Hemocentro de sua cidade, no REDOME, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea no Brasil, vinculado ao Ministério da Saúde. Diferentemente do que muitos pensam, a doação não ocorre em um primeiro momento. Foi o que explicou a gerente de captação, registro e orientação de doadores do Hemocentro de Brasília, Kelly Barbie.
O cadastro é muito simples. A pessoa vem, a gente vai colocar 4 ml de sangue pelo braço, né? E aí a gente, um laboratório vai fazer um estudo genético inicial dessa amostra coletada para que o doador entre na base de dados que é nacional e internacional.
Quando a plataforma identifica compatibilidade entre doador e paciente, é feito contato para começar os procedimentos de doação. Por isso, é importante manter as informações sempre atualizadas, como destacou Daniele Oliveira, coordenadora técnica do REDOME.
O cadastro do REDOME é um cadastro que acompanha o doador ao longo da vida. Ele permanece ativo até o doador completar 60 anos. E esse doador, ele vai ser convocado para realizar a doação em função da compatibilidade. Então, ele pode ser identificado como um potencial doador 5, 10, 15 anos depois de ter feito o cadastro.
O REDOME existe há quase 30 anos e é o terceiro maior registro de doadores de medula do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. São mais de 5 milhões e meio de brasileiros cadastrados. O tamanho do nosso registro permite identificar doadores até 88% compatíveis, ainda na fase preliminar de busca. No fim do processo, 64% dos pacientes têm um doador compatível confirmado. A farmacêutica Heloise Bernardes se cadastrou em 2011 e 8 anos depois foi chamada para mais exames. Ao final dos testes, fez a doação, um sentimento que ela nunca mais vai esquecer.
Foi uma experiência única na minha vida e muito gratificante. É emocionante o fato de você doar algo que salva uma vida.
Para ser um doador de medula óssea, a pessoa deve ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado de saúde e não ter histórico de câncer, doenças infecciosas ou autoimunes. Mais detalhes sobre como se cadastrar e ser doador estão no site redome.inca.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Produtores rurais que estão em áreas de irrigação da Codevasf têm até 30 de dezembro para quitar ou parcelar suas dívidas com condições de pagamento facilitadas.
Os descontos chegam a 95% e o parcelamento pode ser feito em até 59 vezes.
Uma oportunidade para que os produtores voltem a ter acesso a crédito, por exemplo, e continuem desenvolvendo seu negócio.
A liquidação de dívidas está disponível para pessoas físicas titulares de lotes situados em projetos de irrigação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Também vale para o pagamento da tarifa K1, uma taxa referente à amortização da infraestrutura implantada nos projetos. Os descontos podem alcançar 95%, como explica Arley Xavier, superintendente regional da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia.
Existem débitos de décadas que vinham inviabilizar, em certos casos, a continuidade e a produtividade dentro dos nossos perímetros. Então, conseguimos aprovar a lei que venha contemplar todos esses produtores dos perímetros irrigados da Codevasf com descontos de 10 a 95% nos valores dos débitos correspondentes ao K1 e à titulação, variando de acordo com a data da escrituração e o tamanho do lote.
Uma das condições para a obtenção do desconto é a de que os contratos originais tenham sido firmados até 31 de dezembro de 2011. O produtor Felipe Santos, de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, aproveitou a oportunidade e comemora.
Nos permitiu ficar adimplente com a Codevasf e, com isso, ter acesso a crédito rural e conseguir, de fato, essa regularização fundiária, né, que há tanto tempo a gente esperava, né? É uma oportunidade única aí para todos dentro do perímetro ficar regular, né?
Já a renegociação ou parcelamento da dívida pode ser feito tanto por pessoas físicas como jurídicas, em até 59 prestações mensais e sucessivas. Para aderir ao programa, os interessados devem procurar os setores de cobrança das superintendências regionais da Codevasf até 30 de dezembro. Os inadimplentes ficam sujeitos a sanções previstas na Lei Nacional de Irrigação, como suspensão do fornecimento de água, cobrança judicial e até a retomada do lote. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E por falar em negociação de dívidas, quem nunca recebeu várias chamadas seguidas cobrando uma conta, boleto e que está em aberto?
Para coibir abusos por parte das empresas de cobrança nas ligações para as pessoas, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, quer criar um número de identificação para esse tipo de ligação.
É o prefixo 0304.
Uma consulta pública foi aberta para ouvir a sociedade sobre esse tema.
Bloquear ligações, inscrever o número de celular no sistema que restringe o recebimento de chamadas. Essas foram algumas medidas tomadas pelo advogado Álvaro Simeão, de Brasília, para tentar fugir das chamadas telefônicas de empresas. Mas até aqui não tem dado muito certo.
Tem alguns dias que impede, até atrapalha as atividades do cotidiano. Tanta ligação que é. Eu tento bloquear, mas é como o cachorro atrás do rabo, porque parece que eles têm vários números diferentes, né?
Já a atendente Rayane Cristina de Matos usou uma função do telefone para bloquear números que não estejam na lista de contatos. Ela conta que até perde ligações de conhecidos que usam números diferentes, mas optou por ter paz.
Eu tive que fazer isso, então, para uma pessoa do meu convívio que precisa me ligar de outro telefone, eu não atendo, porque é muita ligação.
Empresas de telemarketing e serviços de cobrança costumam usar o telefone para entrar em contato com o consumidor, mas a frequência abusiva está na mira da Agência Nacional de Telecomunicações. Desde junho, empresas que fazem propaganda por telefone devem usar o código obrigatório 0303. Agora, a Anatel aprovou a designação do prefixo 0304 para as ligações relacionadas à cobrança. Segundo o conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, a medida vai passar por consulta pública e deve começar a valer ano que vem.
O setor financeiro é o maior ofensor hoje da rede de telecomunicações. É o setor que mais movimenta chamadas curtas e também tem adotado uma conduta abusiva contra os usuários. A Anatel reservou essa numeração para que o usuário possa, então, poder identificar quando está recebendo uma chamada de cobrança. Ela vai passar agora por uma consulta pública, né, para receber contribuições da sociedade, e após os atos operacionais pela superintendência deverão ser publicados, tornando a numeração obrigatória ainda em 2023.
Após a consulta pública e regulamentação da Anatel, as empresas de cobrança terão 180 dias para passar a usar o prefixo 0304. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que homem com psicose crônica deve ter acesso a medidas alternativas à prisão.
TST nega benefício da justiça gratuita a uma empregada doméstica que agiu com má fé no processo.
Trabalhadora que fraudou contas da Caixa Econômica Federal é condenada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do STF anula audiência de instrução e julgamento contra homem diagnosticado com psicose crônica, acusado de lesão corporal leve.
Ele é inimputável e deverá ser assistido por um curador na audiência preliminar. Fábio Ruas.
De acordo com o processo, o acusado cortou o rosto de um primo com uma faca e foi denunciado por lesão corporal de natureza leve. A perícia concluiu que ele era inimputável em razão de psicose crônica. A Defensoria Pública recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão condicional do processo. Em sessão virtual, o relator ministro Edson Fachin concluiu que o homem tem direito a medidas alternativas à prisão previstas em lei e que negar a ele esse direito resulta em discriminação à pessoa com doença mental.
Quinta turma do TST nega benefício da justiça gratuita a uma empregada doméstica de Minas Gerais.
A trabalhadora também foi multada por litigância de má-fé. Samanta Flor.
Na ação, a trabalhadora disse que foi contratada para fazer a limpeza de um imóvel rústico destinado à locação de festas, onde teria prestado serviços por 4 anos, sem registro na carteira ou pagamento de direitos trabalhistas. Mas ao analisar as provas e concluir que houve contradições nas alegações, o juiz negou o benefício da gratuidade de justiça e condenou a mulher ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ela recorreu para obter o direito à justiça gratuita, mas a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que ela não comprovou a falta de condições para arcar com as despesas do processo.
Sétima Vara Federal de Porto Alegre condena a mulher por gestão fraudulenta quando era gerente da Caixa Econômica.
A pena foi fixada em quase 7 anos de prisão, além do pagamento de mais de R$800 mil para reparação do dano causado. Lívia Monteiro.
O Ministério Público Federal denunciou uma mulher por gestão fraudulenta quando atuava como gerente da Caixa Econômica Federal na agência da cidade de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Na sentença, o juiz destacou que ficou comprovado que a ré inseriu 24 vezes dados falsos relativos à renda de 3 clientes nos sistemas informatizados. Contratou 49 empréstimos na modalidade crédito direto e 7 cartões de crédito sem conhecimento dos clientes. Ela também fez 19 renegociações de contratos de crédito, também com assinaturas falsificadas dos correntistas.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve multa aplicada pelo ICMBio a um homem que foi flagrado pela fiscalização no mercado municipal de Parnaíba, no Piauí, comercializando caranguejos capturados em período proibido.
O homem defendeu que a multa foi aplicada por suposição, já que o ICMBio não tinha provas de que a coleta dos animais ocorreu dentro do período de defeso.
Mas o relator do recurso destacou que o réu não apresentou provas suficientes, prevalecendo as conclusões obtidas pela fiscalização.
A sentença foi unânime.
Fato ou boato?
Todo o terminal do mesário mostra o número total de eleitores que votam em determinada sessão, com e sem a biometria.
Saiba o que é fato ou boato com Maíra Alves.
O número total de eleitores com e sem a biometria que aparece no terminal do mesário é diferente porque nem todo mundo tem a biometria cadastrada junto à Justiça Eleitoral. Esses números que aparecem no dispositivo não indicam que há mais votos do que o número total de eleitores. Essas informações você só confere depois de encerrada a sessão, lá no boletim de urna ou no site e aplicativo Resultados. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relator do orçamento apresenta proposta com salário mínimo de R$ 1.320 e reajuste para servidores. Aprovada a criação do IPTU verde para ações ambientalmente sustentáveis nos imóveis. Senado aprova proteção a mulheres vítimas de violência concedida no momento da denúncia. Boa noite. Após 4 anos, o salário mínimo poderá ter reajuste acima da inflação. O aumento para R$ 1.320 está no relatório do senador Marcelo Castro, que será votado pela Comissão Mista de Orçamento antes do aval do plenário do Congresso. O reajuste sugerido para o mínimo é R$ 18,00 acima do valor definido pelo governo Bolsonaro para o ano que vem. A proposta de orçamento ainda prevê a recomposição do salário de servidores públicos federais. O reajuste total aprovado é de 18% e será aplicado de forma escalonada nos próximos anos. Repórter Érica Christian.
Já entregue à Comissão Mista de Orçamento, o relatório do Orçamento Geral da União de 2023 inclui os R$ 145 bilhões da PEC da Transição. Segundo o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o Ministério da Cidadania ficará com R$ 75 bilhões para o Auxílio Brasil e outros programas. O Ministério da Saúde contará com R$ 22,7 bilhões. Já o Ministério da Educação receberá R$ 10,8 bilhões, uma redução de R$ 400 milhões, que serão usados no reajuste do funcionalismo público, que soma mais de R$ 10 bilhões. Também foram reservados R$ 6,8 bilhões para um salário mínimo de R$ 1.320. Marcelo Castro alertou, no entanto, que as contas do governo só vão fechar se a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da Transição.
Sem a aprovação da PEC, que nós esperamos que seja aprovada de hoje para amanhã na Câmara dos Deputados, nós não teríamos um orçamento que deixasse o país funcionando.
Marcelo Castro destacou ainda que a PEC da Transição reserva dinheiro para o governo Bolsonaro concluir o mandato.
O presidente Bolsonaro está com dificuldade de fechar suas contas. E ele precisa fechar suas contas. E essa PEC vai permitir que ele possa utilizar R$ 23 bilhões para atender a Previdência, que está deficitária, e outras áreas.
O orçamento de 2023 deverá ser votado até quinta-feira pela Comissão Mista e depois pelo Congresso Nacional.
A Subcomissão das Pessoas com Deficiência aprovou o relatório com recomendações ao governo, ao Ministério da Educação e outras instituições. Entre as sugestões estão a educação bilíngue de surdos e políticas direcionadas a pessoas com espectro autista. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Presidida pelo senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, a Subcomissão das Pessoas com Deficiência aprovou o relatório com 12 recomendações. A primeira é que o Poder Executivo, ao formular políticas públicas a essas pessoas, considere a abordagem biopsicossocial. Também recomenda ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação ações sobre o ensino bilíngue para surdos. O texto ainda sugere melhorias no atendimento de pessoas com espectro autista. Flávio Arnes destacou que o Senado está atento às demandas desta parcela da população.
Essas preocupações das famílias, das pessoas, dos profissionais constituem também, sem dúvida alguma, preocupações da subcomissão, mas também de todos os senadores e senadoras. Que a leitura desse relatório sirva, assim, como um referencial, como uma sugestão para o grande desafio de transformarmos direitos em realidade.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje 6 empréstimos externos para o apoio de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento agrário. Os pedidos seguiram para análise do plenário do Senado. A comissão aprovou ainda uma série de mudanças na legislação tributária. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
5 empréstimos externos são para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, empresa gerida pelos governos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O 6º, no valor de US$ 230 milhões, é para Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário do Nordeste do Ministério da Agricultura, como explicou o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
Porque imagine o Nordeste, que tem problemas sérios de doenças que atacam o nosso rebanho, brucelose, carbúnculo hemático, sintomático, raiva, além de pragas nas lavouras, é importante realmente que esse recurso chegue.
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu ainda a votação do projeto de lei que isenta de imposto a participação nos lucros ou resultados das empresas. Outros projetos aprovados tornam a litigância de má-fé contra empresas uma conduta abusiva e uma infração econômica e criam política de preço mínimo de venda de livros ao consumidor final durante prazo determinado. Também foi aprovada a isenção do imposto de renda sobre valores recebidos a título de doações ou herança não residentes no Brasil e iniciativa que dá liberdade aos estados e municípios de permitirem o pagamento do ISS e ICMS dentro do Simples, mesmo para empresas com faturamento superior a R$ 3.600.000, e a atualização da tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, ocupou a tribuna nesta terça-feira para se despedir do Senado Federal. Ele foi eleito em 2014 e encerra o seu mandato no dia 31 de janeiro de 2023. O senador gaúcho destacou que durante os últimos 8 anos travou uma luta no parlamento na tentativa de corrigir velhas e viciadas políticas, que, segundo ele, têm causado brutais desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Lazier explicou que esse objetivo fez com que ele apresentasse 129 proposições entre projetos de lei, PECs, leis complementares e projetos de resolução. O senador também lembrou que teve o seu mandato premiado pelo ranking dos políticos e pelo Congresso em Foco, enquanto suas emendas parlamentares, que somaram 140 milhões em 8 anos, foram aplicadas na área da saúde por meio de destinações para hospitais, postos de saúde e ambulâncias, além do ensino infantil e creches. O plenário do Senado aprovou hoje, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que autoriza os municípios a reduzirem o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para quem adotar ações ambientalmente sustentáveis nos imóveis. Chamada de IPTU Verde, a proposta lista várias medidas que poderão garantir benefícios sobre o imposto. Quem providenciar o reaproveitamento de águas pluviais e utilizar energias renováveis no imóvel, por exemplo, terão descontos no valor do IPTU. A PEC também livra da incidência do imposto a parcela do imóvel coberta por vegetação nativa. O autor, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirma que o objetivo é inserir a responsabilidade ambiental no dia a dia dos consumidores. A proposta tem caráter essencialmente autorizativo, não obrigatório. Portanto, os descontos nos valores do IPTU só serão adotados pelos municípios na medida das suas capacidades financeiras. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou um projeto que pode acabar com brechas que têm impedido a aplicação da Lei Maria da Penha. Quando o assunto é violência contra mulheres, senadores denunciam que várias justificativas têm sido usadas para a justiça negar medidas protetivas previstas na lei. O repórter Roberto Fragoso tem mais detalhes.
O projeto busca reverter os efeitos de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina a avaliação individual da relação de vulnerabilidade ou dependência econômica entre agressor e vítima. Essa interpretação, alerta Simone Tebet, tem servido como uma brecha legal que restringe a aplicação da Lei Maria da Penha. A senadora do MDB de Mato Grosso do Sul diz que vários fatores têm sido usados para negar medidas protetivas, como conflitos de guarda dos filhos e de partilha de bens, não haver dependência econômica, transtornos mentais e até a idade da vítima.
Sem esse projeto, nós ficamos na mão da jurisprudência dos tribunais superiores, que ora entendem possível, ora entendem não possível, estender as medidas protetivas que salvam vidas e são fundamentais.
A proposta que segue para a Câmara dos Deputados considera violência de gênero qualquer agressão familiar contra mulheres, independentemente do motivo. As medidas protetivas de urgência só poderão ser negadas caso seja comprovado que não há risco para a segurança da mulher. Não haverá necessidade de boletim de ocorrência, investigação policial ou que a conduta seja um crime.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Atos de vandalismo em Brasília repercutem no plenário da Câmara.
Comissão aprova a adesão do Brasil à Convenção sobre Trabalhadores de Migrantes.
Relator do orçamento detalha a aplicação de recursos vindos através de PEC da Transição.
Boa noite. O relator do orçamento de 2023 detalhou como deverão ser direcionados os recursos que virão do espaço fiscal a ser aberto com a votação da chamada PEC da Transição. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento de 2023, apresentou o parecer final sobre o projeto, com a destinação de 169 bilhões de reais da PEC da Transição, ainda em tramitação na Câmara. Com as mudanças que precisam ser votadas pela Comissão Mista de Orçamento, os investimentos previstos para 2023 passam de 22,4 bilhões de reais para 70,4 bilhões. O relator explicou que o salário mínimo deve aumentar de R$ 1.212 para R$ 1.320 em 2023, porque está previsto um reajuste acima da inflação de quase 3%. Castro já havia divulgado tabela com a destinação de 145 bilhões da ampliação do teto, principalmente para as áreas sociais, Auxílio Brasil, saúde, educação e o aumento maior para o salário mínimo. No relatório final, também crescem as despesas dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura, amparadas pela retirada de 24 bilhões de reais do teto de gastos.
Porque tem a transposição do Rio São Francisco, tem barragens sendo construídas e aqui no MDR está o Minha Casa Minha Vida, que pela primeira vez na história não tem recursos para habitação popular. Então nós estamos colocando para habitação popular 9,5 bilhões de reais.
Os gastos com habitação, saneamento, urbanismo, esporte e cultura sobem algumas dezenas de vezes. Na área de transportes, o aumento é de quase 100%, chegando a 26,2 bilhões. Com a entrada dos novos recursos e o atendimento das emendas parlamentares, o total do orçamento de 2023 passa para 5,34 trilhões de reais, sendo 2 trilhões da rolagem da dívida pública. Como as receitas foram mantidas praticamente as mesmas da previsão enviada pelo Executivo, as contas deverão ter um déficit de 231,5 bilhões de reais em 2023, contra 65,9 bilhões da meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Marcelo Castro afirmou que os servidores do Executivo terão o mesmo reajuste do Poder Judiciário, de 9%. A votação do relatório final do orçamento de 2023 depende, portanto, da aprovação da PEC da Transição. O relator admitiu que não é possível saber se isso ocorrerá ainda essa semana.
Eu não tenho essa segurança, mas eu precisava fazer o meu trabalho porque o prazo estava expirando. Então o meu trabalho está feito e eu estou contando que a Câmara vai agir com o mesmo espírito que o Senado agiu, aprovando.
O senador Marcelo Castro anunciou ainda que as mesas diretoras da Câmara e do Senado devem editar resolução para modificar as emendas de relator no orçamento da União. Elas passariam a ser partidárias, com 80% dos recursos distribuídos proporcionalmente ao tamanho das bancadas. Outros 20% seriam destinados pelas mesas e pela Comissão Mista de Orçamento. Castro diz que para 2023, todas as emendas de relator estarão identificadas com os nomes dos parlamentares que as solicitaram, o que, de acordo com ele, acaba com o problema da falta de transparência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Na avaliação de Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, a liberação de 50 bilhões de reais por um ano seria suficiente para atender os beneficiários do Auxílio Brasil em 2023. O valor representa um quarto do que prevê a PEC da transição.
Alceu Moreira acredita que a injeção de quase 200 bilhões de reais na economia brasileira pode disparar a inflação, prejudicando principalmente quem se esperava beneficiar com o Auxílio Brasil.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, defende a aprovação ainda este ano de projeto de sua autoria, que suspende o decreto que acabou com o subsídio da energia elétrica consumida no meio rural. O deputado afirma que o decreto afeta mais de 300 mil agricultores em todo o território nacional.
Segundo Heitor Chu, o fim do subsídio coloca em risco diversas atividades, como irrigação, agricultura familiar e cooperativas de eletrificação rural.
Educação.
Ângela Amin, do PP, elogia a educação em Santa Catarina. Segundo a deputada, os recursos de Medicina e Tecnologia da Universidade Federal do Estado desenvolveram um programa de realidade aumentada para ser utilizada na rede pública.
Ângela Amin destaca que o projeto teve a ajuda de emenda parlamentar e celebra a adesão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ao projeto.
Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, acusa o governo Bolsonaro de realizar cortes no orçamento federal da educação. Segundo ele, os cortes mostram que a atual gestão federal prejudica a produção de conhecimento nas instituições educacionais brasileiras.
Marcelo Calero também critica a política internacional do governo Bolsonaro. Na visão dele, nenhuma instituição sofreu tanto durante os últimos 4 anos como a diplomacia brasileira. O deputado relata casos de assédio moral contra funcionários terceirizados do Ministério das Relações Exteriores com ameaças de demissão.
Homenagem. Giovanni Adissá, do PSD de Santa Catarina, parabeniza pastores e bispos pelo Dia do Evangélico. A deputada ressalta que inúmeras instituições religiosas desenvolvem um trabalho social muito importante no país e devem ser reconhecidas por isso.
Giovânia de Sá também parabeniza o Colégio Batista Conectar, antigo Colégio Cadma, pelos trabalhos desenvolvidos na cidade catarinense de Criciúma.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que sua participação na equipe de transição do novo governo federal terá como prioridade a segurança pública. O deputado ressalta que seu objetivo é valorizar a atuação de uma polícia comunitária cidadã, defensora dos direitos humanos.
Jones Moura destaca a importância da contribuição dos guardas municipais para a elaboração dos relatórios da equipe de segurança pública de transição do governo.
Amaro Neto, do Republicanos, presta solidariedade às vítimas dos ataques em 2 escolas do município de Aracruz, no Espírito Santo, e pede que o autor da tragédia, que tirou a vida de 4 pessoas e deixou outras 12 feridas, não fique impune.
Amaro Neto faz um apelo para que os colegas voltem a debater a redução da maioridade penal, uma vez que, por ter apenas 16 anos, o jovem que cometeu o atentado em Aracruz ficará internado por 3 anos e depois sairá com a ficha limpa.
Direitos Humanos.
A Comissão da Câmara aprovou a adesão do Brasil à Convenção sobre Trabalhadores Migrantes. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
A Comissão Especial sobre Trabalhadores Migrantes aprovou a adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre a Proteção aos Trabalhadores Migrantes e suas Famílias. O relator da matéria, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, elaborou um projeto de decreto legislativo de aprovação da Convenção que poderá ser analisado pelas comissões da Câmara antes de ser votado pelo plenário. O texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias foi enviado pelo governo federal à Câmara em 2010, ano em que se deu a adesão do Brasil. A Convenção foi adotada em 1990 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Segundo Orlando Silva, a adesão brasileira representa um passo importante na inserção do país no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos.
Adesão e ratificação do instrumento pelo país, que garante a proteção dos direitos previstos na Convenção, constitui importante avanço em favor da proteção dos direitos humanos a cerca de 1 milhão de estrangeiros registrados no Brasil, dos quais mais da metade seria oriunda de fora da América Latina e Caribe, e também diretamente ao grande número de imigrantes que permanecem em situação irregular no território nacional, número este que tem aumentado significativamente nos últimos anos.
Entre os pontos abordados pela Convenção estão não discriminação, direitos humanos de todos os trabalhadores migrantes, direitos adicionais de imigrantes documentados e promoção de condições saudáveis, igualitárias, dignas e legais para trabalhadores e suas famílias. A Convenção foi aprovada pela Comissão Especial com algumas reservas que levaram em consideração a Lei de Migração Brasileira de 2017. Um desses aspectos é que a legislação do país não distingue entre migrantes documentados e indocumentados. Assim, princípios, direitos e garantias previstos na lei brasileira aplicam-se a todos os trabalhadores migrantes. Já a Convenção, como ressaltou Orlando Silva, atribui apenas aos trabalhadores migrantes documentados ou em situação regular direitos como o de participar nos assuntos públicos do estado de origem e o acesso a instituições e serviços.
A solução que propomos é inserção de um dispositivo no projeto de decreto legislativo contemplando autorização ao Poder Executivo para, no ato de adesão, apresentar as reservas à Convenção que forem pertinentes e necessárias à contabilização do texto convencional com a legislação brasileira.
Tais reservas destinam-se a conceder tratamento legal mais favorável aos trabalhadores migrantes e seus familiares no país. Na América Latina, o texto da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias já foi ratificado por países como Argentina, Bolívia e Chile. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Emenda de R$ 250 mil de Charles Fernandes, do PSD da Bahia, viabilizou a implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Guanambi. O deputado explica que o novo centro, que deve ser inaugurado ainda este ano, tem o objetivo de promover políticas públicas que rompam por completo o ciclo de violência contra as mulheres.
Charles Fernandes reforça que o Centro de Referência é mais uma conquista viabilizada pelo seu mandato para a área social de Guanambi.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, critica a proposta que autoriza os supermercados e estabelecimentos similares a vender medicamentos que dispensam receita médica. De acordo com a parlamentar, essa medida pode gerar o uso irracional de remédios e prejudicar a saúde da população.
Alice Portugal alerta que muitas pessoas não sabem discernir as diferentes formas de medicamentos e precisam, necessariamente, de um farmacêutico profissional para a orientação adequada. Ela salienta que o lucro desses estabelecimentos não pode estar acima da saúde pública.
Desenvolvimento regional.
Zé Neto, do PT da Bahia, pede que o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, destine R$ 90 milhões para concluir a duplicação da BR-116 Norte, que liga os municípios de Feira de Santana e Serrinha. Segundo o deputado, a rodovia opera como principal corredor de integração do Estado.
Na avaliação de Zé Neto, Bolsonaro deixará o Brasil em uma situação lastimável. O deputado lembra que o atual governo estourou o teto de gastos 4 vezes e, mesmo assim, não conseguiu fazer nada para alavancar o desenvolvimento do país.
Política.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que mais da metade da população não aceita o resultado das eleições. Segundo o deputado, o Brasil tem um presidente eleito que é ilegítimo e que foi solto por meio de um malabarismo político promovido por companheiros.
Luiz Lima acrescenta que as intenções do Partido dos Trabalhadores fazem mal para o país porque visam a irresponsabilidade fiscal, o cerceamento da liberdade de imprensa e a promoção de políticas públicas voltadas para a defesa de criminosos.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, destaca a audiência pública realizada no Senado para debater um suposto desequilíbrio nas inserções de rádio nas campanhas presidenciais deste ano. Segundo o deputado, também foram discutidas suspeitas em relação às urnas eletrônicas.
O Tony de Paula afirma que é preciso respeitar a opinião dos manifestantes que questionam o resultado das eleições deste ano. Segundo ele, a intenção dos cidadãos não é instaurar uma ditadura militar, mas sim contar com a atuação das Forças Armadas para o restabelecimento da ordem democrática.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, critica que, apesar da eleição presidencial já ter sido definida, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, alguns parlamentares de extrema-direita ainda insistem em um clima de fanatismo e ódio na política brasileira.
Henrique Fontana afirma que, após a campanha de Lula enfrentar o uso da máquina pública e a disseminação de fake news por parte do chamado Gabinete do Ódio, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentam agora desacreditar a urna eletrônica.
Na noite de ontem, ocorreram vários atos de vandalismo na capital federal. Os deputados se manifestaram na tarde de hoje sobre os incidentes, como relata o repórter Antônio Vital.
Deputados de diversos partidos subiram à tribuna do plenário da Câmara para criticar atos de depredação e vandalismo ocorridos no centro de Brasília na noite de segunda-feira, quando um grupo armado com paus, fogos de artifício e até botijões de gás incendiou 4 ônibus, 1 carro e tentou invadir a sede da Polícia Federal. Parlamentares cobraram a identificação e punição dos responsáveis pelos atos de violência que ocorreram depois da prisão do indígena José Acácio Tissereira de Chavante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi preso pela Polícia Federal por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Chavante é suspeito de organizar e participar de atos antidemocráticos depois da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Deputados do PT e do PSOL atribuíram os atos a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, responsabilizou diretamente o presidente da República.
Trata-se de grupo terrorista organizado que está utilizando da boa fé de muitas pessoas até o momento, mas certamente desmascarado a cada dia mais. O responsável por esta política de ódio ainda encontra-se no Palácio Alvorada. Faltam poucos dias para o ódio ser deixado de lado. Mas um alerta, é preciso que toda a responsabilização aconteça.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classificou os atos como terrorismo.
Mas eu quero dizer que o Capitólio Tupiniquim foi ontem à noite aqui em Brasília com o mandado de prisão pedido pela PGR que o Alexandre de Moraes assinou de um indígena financiado pelos agrotrogloditas de Mato Grosso, golpista, bolsonarista, que depois faz um vídeo na Polícia Federal pedindo que todos saiam. Enquanto isso, incendiavam ônibus. Fizeram terrorismo!
Deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, atribuíram a violência a pessoas infiltradas. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Quem tem essa prática de terrorismo, de militante terrorista, são eles. São os Black Blocs, MST, MTST. As manifestações da direita, todos nós sempre vimos aí nesses 4 anos, são manifestações ordeiras, de famílias, de senhoras, de crianças. Aquilo ali todo mundo sabe que foram infiltrados. Inclusive tem um vídeo em que as pessoas estão queimando carros, fazendo vandalismo e gritando fora Bolsonaro. Ninguém cai nessa falácia de vocês, não.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi na mesma linha.
É claro, né? A esquerda, junto com aquela parte maravilhosa da imprensa, está querendo dizer que os bolsonaristas saíram dos quartéis e foram tocar fogo na rua. Bem, quem tem expertise em tocar fogo na rua, fechar, bloquear estradas, é a esquerda. E não é estranho, porque os caras que estavam lá ontem tinham máscaras de Black Bloc, de Antifa, se organizavam igual a eles. Então, toda a pinta dali que realmente não eram as tias do Zap, né, o Tony de verde e amarelo, que comumente fazem as manifestações, né, a favor do governo Bolsonaro.
Parlamentares de outros partidos cobraram punição dos envolvidos. Foi o caso do deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, que testemunhou o episódio e relatou momentos de pânico.
O que aconteceu ontem foram alguns criminosos fazendo manifestações totalmente com ato de terrorismo. Eu estava lá presente no churrasquinho da tia, onde passou várias pessoas com bandeiras, jogando pedras, jogando pau, ateando fogo em veículos, causando pânico. E isso tem que ser investigado e que essas pessoas que praticaram esses atos de vandalismo que sejam identificadas com rapidez e punidas com o rigor da lei.
O deputado Alexandre Frota, do PROS de São Paulo, disse que o país não pode aceitar ações como esta.
Nós não podemos mais permitir isso nesse país e essa casa tem que se fazer presente para punir esses vândalos criminosos que fizeram essas ações ontem, que já extrapolou e já está na mídia pelo mundo.
A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que nenhum envolvido nos atos de vandalismo foi preso. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.